Qual é a primeira paragem, Sr. Joaquim?
A primeira paragem vai ser num monte aqui em baixo, que é o Monte
Raul.
Monte do Sr. Raul. Tem uma exploração agrícola e que também não tem luz elétrica. Também vai ser contemplado.
Joaquim Falé e António Alves fazem de guias nesta viagem aos montes isolados na Serra de Serpa.
Este monte fica aqui a norte. A gente fica a mais ou menos 2 km. Está tudo dentro da área do Pulo do Lobo, né? E Pulo do Lobo é esta área toda onde nós estamos a passar.
Por onde é que nos vamos meter a seguir, Sr. António?
Agora vamos virar aqui à direita, vamos ali ao monte do Sr. Raul, que tem ali uma exploração pecuária e de ovinos e cabrinos. Eles têm a ordenha, agora vira aqui à direita, faz favor. Eles têm a ordenha e para manter o leite, que o leite só vem a buscar o leite de 3 em 3.
Ah, aqui já acaba o seu asfalto.
Volta. Exatamente. Sim, aqui acaba o asfalto. Ele tem um gerador que tem que recorrer, ter o gerador a trabalhar por aqui à direita. Eu acho que é nesta.
Aqui não há placas a indicar o caminho, o GPS e a rede telemóvel não funcionam em algumas zonas e os chulavancos dos trilhos aconselham a seguir numa carrinha ou num trator.
Temos aqui muitos cães.
Sim, isto aqui, os cães, as pessoas têm que ter cães porque aqui é uma zona onde há muitos predadores, raposas, saca-rabos. Se não tiverem os cães, de noite atacam as produções, especialmente as crias. Ah, está ali a senhora.
Esta cadela não ataca.
É um cão, é leão.
Não fazem mal?
Não, só o chá da boca.
Quantos cães é que tem?
16.
E o que é que tem mais aqui? Galinhas?
Galinha. Ah, está aqui tudo um pouco. É cabras, é ovelhas. Aqui tudo um pouco.
Irene Palma mora em Serpa, mas passa os dias nesta exploração artesanal perdida na serra.
Aqui faço a ordenha e levamos aqui durante o dia.
Podemos ver?
Podem.
Sim. É isto.
Temos aqui os tanques do leite.
Quando acabam de comer, saem por esta rampa, entram para aqui. Mete-se ali a palha.
A dona Irene trabalha quantas horas aqui?
Ai, não sei. 15, 18, 20. Não se tem hora suficiente.
Todos os dias?
Todos os dias. Começo a tratar da ordenha. Depois vou dar a comer aos porcos, depois vou tratar aí das outras e depois saio com os bichos para a pastagem. Olha, está aqui o meu marido, ele acaba de passar a pergunta assim.
Vamos.
Raul Afonso tem 51 anos, está sempre aqui?
Epá, a maioria do tempo é. Tem gado, porcos, ovelhas, cabras, vou lutando para a vida todos os dias.
Tem que sobreviver. Pois. Isto não é viver, é sobreviver. Isto são condições péssimas, porque não tem luz ali no monte, por isso é que tem que ir dormir a Serpa e enfim.
Olha, liga lá o gerador.
E quando não vai dormir a Serpa, acho que dorme ali naquele marlote
sim,
que tem
sim.
Ali.
É uma caravana que está ali.
É uma caravana.
Está ali uma caravana com uma cama, quando despachamos muito tarde, ficamos por aqui. Ou mesmo quando elas estão tendo crias.
Então já ligou o gerador?
É.
Vamos mais para aqui, que se faz?
Já estou a ouvir.
Tem ali o gerador a trabalhar, não é? Quantas horas é que tem de deixar o gerador ligado?
Epá, depende da falta que a gente fizer. O leite, se tiver sol, tem que ser mais vezes ligado. E a água, é para tudo. Geradores, há quatro constatários, há aí quatro geradores, está aí espalhado. Isto, hoje trabalham bem, amanhã não trabalham. Geradores, hoje está tudo bem, amanhã está tudo mal. Isto hoje não funciona como a gente quer. Só a gente chegar aí, carregar no botão e pronto. Pode-se carregar e não acender.
E o Raul e a Dona Irene têm filhos?
Não, eu já tenho uma filha, mas nem com a Dona Irene.
Não quer saber disso. Isto é tudo para vender. Os filhos de hoje em dia só é para vender, não querem saber.
Um dia vai ficar a pena, mas também se isto não mudar ali, se não mudarem tudo, o que é que a moça vem para aqui fazer?
Pode acabar esta geração da casa dos 50, 60 anos que estão a viver da agricultura na serra, se não criarem condições para as pessoas, recursos para os jovens virem para a serra, a agricultura na serra morre.
foi para fazer chegar a luz aos Montes de Serpa que nasceu em 2017 a Associação dos Moradores da Neta e Pulo do Lobo. Joaquim Falé é o presidente.
Sou aqui ainda vivendo da agricultura familiar, com fracos recursos, fracos acessos também. Praticamente não vendo nada, porque as pessoas aqui ainda vivem como viviam, se calhar, há 40, 50 anos. Se calhar com o tempo melhora-se algumas coisas, em especial com a luz, não é? Mas ainda há muito a fazer.
Tudo bem?
Olha, como é que tu?
Então, é a minha prima.
Como é que está?
Bom dia, como está?
Bom dia.
Bem.
O que é que estás a fazer? Estou lavando.
Está a lavar a
Tenho
mão?
Tem que lavar a mão.
Está a ver, não há...
Aqui não há nada.
Não há máquina, não há luz, pois, não há nada.
Estou lavando ali, então, para as minhas mãos.
Como há 100 anos.
É. Mesmo, bom dia, mesmo que ponha luvas, hoje digo, olha, não ponho as luvas, a água não está muito fria.
Quando diz que começa logo o dia a trabalhar, começa logo o dia a ir buscar água, como é que faz?
A água já traz é no trator, pronto. Mas antes era com o burro.
O trator ali abaixo é um poço que está aí.
Aqui não tem água.
Ah, não é aqui.
Para beber, é ali, onde há aquelas canas. E para irmos para os gastos, para os animais e para este tudo, é outros poços que a gente tem.
Então, por exemplo, para tomar banho?
Para tomar banho, até vamos com os bidões. Vamos com os bidões e pronto. E é com aquele balde, que não há casa de banho ainda, não há nada. Porque não havendo luz e não havendo água, o que é que há? Tem que a gente se governar com aquilo que tem. É assim.
Então agora estava a lavar a roupa ali, era? Podemos ir lá espreitar?
Ah, oh, isto é a minha prática. Isto é a minha prática. Isto é assim. A gente esfrega, nele. A roupinha vai aqui porque, é graças a Deus, isso ainda vou fazendo com muito custo, mas ainda vou fazendo.
E depois então, lavar a roupa aqui na pedra?
Aqui na pedra. E depois tem que se enxugar por menos duas ou três vezes para não ficar com pouco. Está a ver? O meu penar tem sido assim. É o meu desporto. As outras têm aqui para a estrada a correr. E eu, o meu desporto é isto.
Então, mas esta água da roupa, por exemplo, é água fria?
É água fria. Está boa que é sempre para lavar tudo, então como é que era? Então tinha que, Jesus, valha-me Deus. Ainda mesmo assim o gasto que uma garrafa não dura tempo nenhum. E assim, quem tem luz pode ter todas as condições. Pode ter um ferro de engomar. Eu tenho, mas é com garrafinha a gás. É como seja de um dos outros, mas são mais pequeninos. Porque antes era de uns ferros mesmo de... Pronto, os antigos, punhamos as brasas ou carvão e era assim que a gente passava a ferro. Mas agora já é aquilo, pronto.
Arlinda e João vivem há mais de 30 anos neste monte sem luz, apenas com uma placa solar, presos no tempo.
As minhas condições são as mesmas que os meus tios que tiveram aqui. Para beber tem que ir ali ao poço a buscar a lenha, tem que ir a buscar tudo. É exatamente igual, só que é noutro sistema. O mês antepassado diziam que o burro, e eu já tenho um tarefa de velho, lá vão buscar a lenha e etc. Diferente só nisso.
Começou a haver o rádio, abalavam pessoas dos montes aos outros para ouvir um rádio. Até havia um senhor além do monte, além, lá para trás, que vinha aqui ao Monte da Neta, e depois, como não entendiam nada dessas coisas, coitado, punha-se assim, dizia tão assim, oi lá. Mas isto diz o mesmo que o meu diz, coitados.
Nem... Era o rádio?
Era o rádio, pois nas notícias, na verdade, as pessoas, ou para ouvir um romance, uma coisa assim.
Quando a luz chegar aqui, onde vivo, o que é que vai fazer de diferente?
Sei lá, nunca experimentei ter uma máquina, não posso, nem. Como nunca tive aqui nada dessas condições, como é que eu vou explicar? Quando começaram aí, isto está tudo em crise, isto está mal. É não. Não achei diferença, até estive sempre em crise. Eu digo a verdade, a minha vida foi sempre em crise. Eu nunca tive, mas pronto. Eu digo quando o sol nasce tem que ser para todos, mas não é, às vezes não é.
Vocês sentem-se aqui um bocadinho sozinhos?
Sim, agora já sentimos um pouco sozinhos. Mas...
Há dias que só se ouvem os pássaros cantarem.
Os pássaros são abafados pela chuva quando Paulo Brito nos recebe no monte da Corte Preta, em Santa Luzia, concelho de Ourique. O gerador está junto a um grande depósito com capacidade para 10 mil litros de água.
Já está a captar água. Está aí?
Então, este gerador é usado para captar água?
Exatamente, para alimentar a bomba elétrica que está junto ao poço, para a água vir para o depósito.
Está
a falhar?
Já falhou?
Não, eu agora desliguei.
Com 63 anos, este professor aposentado mudou-se para o monte que era dos pais. É na penumbra da casa que procuramos abrigo nesta tarde de inverno.
Faz favor de entrar.
Obrigada.
Uma chaminé, portanto, onde se fazia aqui o lume, a lareira, não é? Portanto, aqui coravam-se as carnes, linguiças, chouriços, essas coisas, e aqui faço lume de vez em quando está muito frio. Infelizmente, a lareira nunca foi muito boa, pelos vistos, porque dá sempre muito fumo, aqui dentro fica muito fumo. Se eu acendo aqui este lume, tenho de abrir uma janela, está a ver? Mais uma vez, a energia, fazer falta aqui para poder ter um ventilador ou um equipamento desse tipo.
Tem dois painéis solares, é isso?
Eu tenho quatro. Mas, pronto, mesmo assim é muito pouca energia. Se eu colocar a televisão a trabalhar, só durante 10 minutos trabalha. Depois já necessita de energia, porque consumiu a energia das baterias. Não consigo ter um frigorífico, que é uma coisa fundamental, não é?
Não tem frigorífico?
Tenho, mas não funciona. Eu tenho ali um frigorífico, não dá para funcionar, não tenho rede elétrica.
Para tomar banho, por exemplo, como é que aquece a água?
Para tomar banho, pois aqui ainda não temos essas condições para tomar banho. Quando é preciso, aquece a água no fogão, lavamos dessa forma.
E rádio?
Rádio tem, pilhas. Um rádiozinho com pilhas, que se liga também ali às baterias, por vezes, não é? Funciona bem, gasta muito pouco.
Rádio a pilhas?
Agora, por acaso, não é a pilha, está ligada aqui à energia solar, mas também tem pilhas, de vez em quando leva-o para o quarto e vai com as pilhas. Faz companhia, tem. O rádio é uma companhia excepcional. Prefiro o rádio porque não tenho de utilizar os olhos. Estou só ouvindo, descansadinho, e para mim é muito bom o rádio.
Porque é o único barulho que tem aqui, o
sim,
resto
exatamente.
É muito silencioso.
O resto, se eu não tiver o rádio, está tudo sozinho. À noite é os cães a ladrar. Vou só desligar aqui. Agora, com licença. Vou à frente só para cá aqui um degrauzinho. Cá aqui um degrauzinho, é preciso cuidar aqui neste grau, neste grau. Neste grau, cuidado.
Então senta-se aqui à janela, se calhar, a ler?
Sim, à noite tem esta, está a ver esta pequena luz aqui, como a senhora está a ver. É uma luz com uns LEDzinhos, gasta muito, consome muito pouco. Desde as 9 horas até às 10 e meia, 11 horas, leio. Depois também tenho de descansar, que eu levanto-me todos os dias muito cedo, às 6 horas, como 6 e meia. Portanto, preciso de descansar. Já está a leitura feita.
Vamos apagar a luz?
Exatamente, exatamente.
Para poupar.
Exatamente.
Torre Vã, Ourique, estrada de terra batida.
Bom dia. Aqui fala Marco Cândido,
da Câmara de Ourique. Como é que vai?
Olhe, nós já estamos aqui, penso eu, quase juntos ao monte. Passámos agora pela linha do comboio e é neste caminho à direita? É, pronto. Então é já aqui à direita. E depois o monte é...
Não, agora já... Depois já
ah, sempre... então pronto, já sabemos. Sempre então vá, estamos já aí quase a chegar, está bem?
Frente, o monte depois vai
então vá, obrigado então, até já.
Procuramos a Quinta da Zorra, uma das maiores explorações agrícolas do concelho. O proprietário, Almerindo Pereira, 74 anos, anda a tratar dos bezerros.
É por isso que a gente, com o tempo assim, temos que andar de moto de borracha. Eu digo para vir para aqui com as botinhas, com a cor das macas.
E já cheira a estrume.
É, já. Passo aqui o inverno, então há sempre muita cocó.
E o que é que temos aqui à nossa frente? Vamos até aqui, ó, à cerca. O senhor estava aqui a fazer o quê com elas?
Não era aqui, era ali noutras que eu tinha ali a tratar de bezerros com diarreia pequenos. Estamos na freguesia de Panoias, concelho de Ourique, Quinta da Zorra. Aqui produzimos milho, carne, bezerros, borregos e tomate.
Consegue produzir isso tudo sem luz?
Então, geradores, olha, aqui tem um com quase 200 cavalos, um gerador com 170 cavalos aqui.
Quantos geradores é que precisa?
Eu vou lhe dizer, aqui tem um, lá na Ribeira dois, ali no monte mais três, isto tudo grande, tudo 100 e tal cavalos, e mais uns pequenos. Tenho mais os motores de rega para regar automático, eu tenho muitos motores de rega, consomem também entre os 10, 8, 10. Portanto, abastecer tudo, todos os dias, 1000 litros na chuva.
1000 litros de gás óleo por dia?
Por dia.
Não chegam?
Não chegam. Eu gasto 100 e tal mil euros em gás óleo por ano.
Quando chegar a luz, os geradores vão ter descanso, mas a fatura continuará a ser elevada.
Tenho que pagar 12 mil euros. E que é uma compensação que é entre nós e a Câmara e a EDP. Sim.
E tem dinheiro para isso?
Ah, isto também tem que arranjar, né? Tem que vender vacas, não pode ficar de escuras mais a nenhum. Onde não há luz está tudo a de escuras. Não é assim?
E acredita que lá pelo Natal já vai ter luz?
Não acredito. Estas obras da EDP, ui, não acredito que eles venham fazer isto este ano. Só que seja por um ano já não é mau.
Estamos a falar de situações muito dispersas, com algo isolado, em que tem que se fazer um esforço grande em termos de investimento para levar, digamos, a luz a essas pessoas. Portanto, um projeto destes não é uma coisa que apareça num mês, ou seja, como este é o caso deste, desde a altura de começar a fazer levantamentos, identificar necessidades, fazer o planeamento, a nível de projeto, identificação de materiais de construção, são projetos que demoram, na sua globalidade, um ano ou mais de um ano.
Quer dizer que a luz vai chegar ainda este ano ou não?
Aqui, em concreto, no Conselho de Ourique, portanto, teremos o esforço de começar a estudar a obra física no segundo semestre e contamos que até ao final do ano todos os beneficiários tenham energia.
Luís Freitas é o responsável das redes e clientes da EDP Distribuição no distrito de Beja. A partir de julho, as máquinas andarão no terreno para construir 17 quilómetros de média e baixa tensão e 11 postos de transformação.
Estamos a falar de presenças no terreno de cerca de 25 pessoas, que depois mais a parte logística é necessária e coordenação, teremos se calhar uma equipa permanente de 30 pessoas para levar isto a bom porto nestes 6 meses. E depois, inerente a isso, temos as máquinas de âmbito e caminhões que precisam de fazer ou que precisam de fazer uma cova para colocar um apoio de betão, com alturas que podem ir 18, 20 metros, portanto, é por isso é que isto tem que ter os seus timings, ou seja, não pode ser um processo muito acelerado, ou seja, porque temos que, no transporte e na própria construção, temos sempre que obedecer à segurança das pessoas que estão a trabalhar e temos que zelar por isso.
Em Ourique, a luz vai chegar a 38 montes isolados, em Serpa serão 25.
Em relação à Serpa, nós contamos arrancar ainda em 2019 também e fazer a conclusão em 2020.
Está na hora de voltarmos a Serpa, ao Monte das Albardias.
É aqui?
É aqui.
Bom dia! Bom dia! Então, andam passeando?
E este também é meu parente ainda, também é de família.
Como é que se chama?
Manel.
E é? Augusta.
Desde que veio a luz, o que é que mudou aqui em casa?
O que é que mudou? Mudou muita coisa, máquinas de lavar louça, lavar roupa, etc., por aí fora, aí, essas coisas todas. E
como é que é o seu dia-a-dia hoje, então? Não, não trabalha tanto?
Ah, não, isso, a luz não me vem tirar o trabalho. Trabalho a mesma, trabalho tal e qual como trabalhava antes, igual. Pois, aliás, ainda tenho que dar mais ao capital, porque às vezes as faturas, no final do mês, vêm um bocado. O ano passado apareceram-me duas aqui de 500 e tal paus. Um gajo tem que dar muito aqui ao stick para arranjar dinheiro para pagar a essa gente. Mas pronto, pagaram-se.
Para essa cidade, é isso?
Não, para essa cidade, não, isto é muito diferente. Pronto, torna-se aborrecido, que o gajo, por exemplo, quando vem à noite, também gosta de, enfim, ir um bocado a larear o queijo. E aqui não há nada, onde é que um gajo vai? Vai, não vale para saber um café e chega além e as caras são sempre as mesmas e a conversa é sempre igual e pronto, mas não há nada, pronto.
E já pensou em sair daqui?
Não, agora já não. Onde é que eu vou agora? Opa, aqui está bastante já velho. Agora tenho que me aguentar aqui, vou dar a bronca.
Manuel e Augusta têm duas filhas adolescentes. O dia começa cedo.
Normalmente é às 6 da manhã. Vão para a escola às 6h30, porque a carrinha da câmara vem buscá-las às 6h30. Portanto, a carrinha vem aqui buscá-las e vai percorrer o resto dos montes, depois mete-as em Valde, depois para apanhar o autocarro até Serpa. É um grande trajeto. Férias não há aqui, férias. Nem feriados e nem fins de semana. Não há nada.
Nem horários de trabalho.
Nada.
Só segunda-feira. O ano inteiro, segunda-feira, sempre. Só segunda-feira.
A preguiça aqui já morreu há muitos anos.
Aqui foi de férias. Não, essa é que foi de férias. Aqui não existe preguiça.
Todos os dias são de trabalho também para António Alves, vice-presidente da Associação de Moradores da Neta e do Pulo do Lobo, Cicerone, nesta visita. António herdou o monte do avô. Foi lá que nasceu há 75 anos.
Eu agora já estou reformado, eu é que estou aqui permanentemente. Faço vinho, enfim, tenho essas coisas. Eu gosto mais de estar aqui porque tenho uma ocupação também sempre, não é? A gente se sentar no sofá, depressa morre, não é? Aqui sempre tem qualquer coisa para fazer. Mas a gente não pode abusar, não pode ter muitas lâmpadas ligadas, não, quando for ligar a bomba do furo só pode ser uma bomba de cada vez, enfim, portanto é muito complicado. E quando não há baterias, não há sol, tem que trabalhar o gerador.
No meio da serra, em pleno Parque Natural do Vale do Guadiana, a sede da associação fica numa escola que deixou de o ser há muitos anos.
Isto é uma sala, do outro lado é exatamente igual. Isto era uma escola primária, era a escola primária de Cabeceiras de Valqueimado. Do outro lado eram meninas e este lado era rapaz, acho eu.
Portanto, agora já não há meninos?
Agora já não há nada, então isto já está, a escola está fechada, sei lá, há mais de 30 anos, não sei. Acabou-se. Aqui não há crianças, não há... Ele não há adultos quanto mais crianças. Isto é muito complicado. E se não houver, se não criarem condições para isto se ir habitando, para se voltar a habitar, é muito difícil. Portanto, acho que a luz tem uma mais-valia. Mesmo nos montes onde não vive ninguém e que estão desertos. Porque daqui a amanhã pode chegar alguém que queira comprar o monte, reconstruir o monte e vai trazendo para cá pessoas. É totalmente diferente disto estar assim como está agora, não
é? Voltei e não quis saber mais. Prefiro trabalhar cá no meu país. Nasci e fui criado aqui, onde ia à escola e conheço as pessoas praticamente quase todas aí. E eles conhecem a mim e gosto de estar aí. Não quero ir embora.
Com 42 anos, Paulo Marques já foi imigrante na Suíça, mas voltou para Ourique, onde formou uma empresa de terraplanagem. Enquanto a escavadora avança, Paulo e Isaac recordam memórias de infância nos montes sem energia elétrica.
Com dificuldade, mas vivia-se. Com candeeiros a petróleo e a gás, e umas velas e umas coisas para desenrascar. Para brincar, brincava-se na rua. Com as pedrinhas e com as coisas e mais nada. Não havia brinquedos, não chegámos a ter brinquedos. Epá, na altura não pensava isso. A gente podia saber que havia brinquedos, mas não os conhecíamos. Também não pensávamos muito nisso.
Era fazer os trabalhos de casa?
Aquilo era quando havia luz de dia e era com uma vela à noite, uma mesa ronda, parece que estou a ver. Uma mesa ronda com a minha irmã e os dois com uma vela em cima da mesa e lá fazíamos os trabalhos da escola. E agora hoje em dia, pronto, poder carregar num botão e acender uma luz é uma diferença muito grande.
Mas quando era pequenino, por exemplo, tinha computador?
Não, nada disso. Oh, nesse tempo, nem telefone. Nem telefone, quanto mais computador. Ah, nesse tempo, nem pensar. Tínhamos que brincar de outra forma. Então, era o que havia naquele tempo. Eu nunca mais me esqueço. Naquele tempo, com a minha irmã, brincávamos às escondidas, às vezes a desenhos, a fazer, sei lá, tanta coisa que a gente não sequer faz agora.
Isaac Martins, 39 anos, também voltou para o Monte Vale das Romeiras, em Panoias, onde cria vacas e ovelhas. A verdade é que o coração nunca saiu daqui. Foi sempre um filho da terra.
Quando estudava, mesmo pequeno, ao fim de semana, eu queria vir fim de semana para vir para o monte com o meu pai, porque sempre, desde pequenino, sempre tive uma doença pela agricultura, sempre gostei. E então, sempre que apanhava todos os bocadinhos, era para vir, mesmo quando estava a estudar em Beja, já tinha carta, quando às vezes tinha uma tarde livre, lá vinha ele caminho do monte. Foi uma vida que eu sempre gostei do campo, de animais, e costuma ser que quem faz o que gosta é meu caminho para ser bom no que faz. Agora consigo ter um frigorífico. Naquela altura tinha um a gás, que era uma porcaria, né? E então este frigorífico foi um dos eletrodomésticos mais importantes que acho que eu comprei para ter aqui na exploração, porque faz sempre falta. Posso cozinhar aqui ou posso trazer de casa já a comida feita e tenho ali, é só meter no micro-ondas, aquecer e comer. Né?
Agora também tem micro-ondas.
Pois, agora tem micro-ondas, tem-se torradeiras, tem-se frigorífico, tem-se tudo que faz falta. Pronto, tem-se televisão. Agora uma pessoa pode trazer um computador, à noite uma pessoa pode estar aí com o computador. Hoje estamos aqui, mas estamos ligados ao mundo. Custou, mas agora já me sinto no século XXI.
A eletricidade chegou recentemente aos montes de Isaac e Paulo. No caso de Isaac, um segundo monte vai receber energia elétrica até ao final do ano. E já há projetos.
Havendo luz, estou a pensar mexer no projeto do turismo rural para não deixar também o monte estragar-se, né? Para não deixar aquilo... Porque aquele monte tem uma história para mim... Tem uma história de vida. Foi lá que eu fui criado, nasci, fui lá que fui criado naquele monte. Queria ver se conseguia fazer dali alguma coisa. havendo eletricidade num monte, uma pessoa tem vontade de fazer alguma coisa dali, né? E não só, criar postos de trabalho, que também é o que faz falta aqui nesta região, que é o que cada vez há menos. Conseguir arranjar 10 postos de trabalho, se calhar, se houver eletricidade num outro monte, se calhar aparece, a pessoa pensa em fazer alguma coisa num outro monte, e vai-se criando, pouco a pouco, vai-se criando postos de trabalho, que é o que faz falta na nossa região.
Quando tiver luz ali no outro monte, qual vai ser a primeira coisa que vai fazer, Isaac?
Olha, a primeira coisa que eu vou fazer ali naquele monte é meter a bomba do furo a trabalhar. Se correr bem, vai ser um Natal já com projetos para o futuro.
Com a luz estou a pensar em arranjar um monte e vir para cá morar. Vou começar a arranjar um monte agora na primavera. Depois, com a chegada de eletricidade, põe logo e instalo logo a eletricidade no monte todo. E nessa altura, depois, entrando a casa pronta, vim para cá morar e arranjar as comunidades.
É um sonho antigo de José Luís Nobre voltar ao monte, onde cresceu, na estação da Funcheira, mas a luz teme em não chegar.
Eu acho que o campo e o interior e a parte agrícola é tudo muito esquecido. Vive-se muito em função de Lisboa e das grandes cidades. Os mais velhos vão ficando, mas os mais novos vão abandonando.
Mas é feliz aqui, Sr. Zé?
Sou feliz. Eu, quando vou a Lisboa, estou desejando despachar para me vir embora. Gosto do campo. Os barulhos do campo, essas coisas todas, passarinhos, o gado, o vento, ouve-se tudo e gostamos do que ouvimos.
Good morning!
Good morning!
How are you? Fine!
Dária Boom mudou-se da Suíça para Ourique à procura de um espaço para desenvolver o projeto de hipoterapia. Já trabalhava com cavalos, trouxe 9 bem treinados da Suíça. Primeiro viveu no monte sem luz, há um mês mudou-se para a casa onde agora nos recebe.
Aqui, melhor.
O mundo da luz já é outro, mas da seca não tem. A diferença que há quando não há luz e o que há.
So,
o que é que estamos a ouvir?
What I listened to. Classic music I like. Yes, every classic music.
Why are you here?
As pessoas são simpáticas e o clima é bom. É tudo bom em Portugal. Gosto de estar aqui.
Dária teve a ajuda de Joaquim Falé na mudança para Portugal.
É possível que no futuro haja mais estrangeiros a virem para a serra. Principalmente os estrangeiros, que eles gostam da serra, adoram a montanha. Nós, os portugueses, ainda temos mais aquela coisa... praias e algarves. Os estrangeiros gostam mais da montanha, o ar mais puro, mais saudável. Eu adoro. Por isso é que está a haver mais procura de estrangeiros do que portugueses propriamente.
Gostam da montanha, adoram o isolamento.
I like it. I like it very much.
Gosto yes, muito. Dá-me calma para fazer o meu trabalho e as minhas coisas espirituais e também posso viver muito bem aqui. Estamos aqui há um mês e com eletricidade.
With electricity is muito mais fácil. Yeah.
Porque pode ouvir música.
Yeah, yeah.
Não tinha música na outra casa?
Não.
Precisava sempre de um gerador e não é a mesma coisa ouvir música com um gerador por trás. Sinto-me mesmo em casa, pela primeira vez na vida.
First time in my life.